Boa tarde. Confrontados com o inultrapassável impedimento da professora Rita Figueiras para esta edição do Magazine dos Domingos, decidimos convidar Helena Lopes, professora catedrática do Departamento de Economia Política e diretora de mestrado em Políticas de Desenvolvimento de Recursos Humanos do ISCTE, a partilhar connosco dois artigos recentemente escritos para o Público. Os temas que fui depenicando dos dias passados com Rita Figueiras e com o outro comentador residente da Espantosa, o sociólogo e professor do ISCTE Paulo Pedroso, não perdem pela demora, é claro. Esta semana remetemos, por isso, ao conteúdo tão estimulante dos artigos de Helena Lopes, um dos quais foi, aliás, entusiasticamente saudado por Paulo Pedroso no Twitter. E também à surpresa do Clavier, mais adiante, as palavras de um poeta à janela da conversa com a jornalista Teresa Dias Mendes. Obrigado, professora Helena Lopes, por ter aceitado regressar à TSF, onde tive, aliás, o grande prazer de a receber há tempos na rede social. Presumo que a Helena e o Paulo não se cruzam todos os dias a toda a hora nos corredores do ISCTE, que ambos frequentam, e que também por isso não pôde ainda desafiar o Paulo a aventurar-se pelas caminhadas na montanha. Ainda vai a tempo com tudo. Acertei?
Tenho um desafio.
Venha, ele pode ser em público? Pode?
Pode ser. Queres ir à Serra da Estrela fazer a travessia?
Vamos a isso, já que não podemos caminhar no ISCTE agora, não é? Agora nas escolas
disso.
Não se pode caminhar, vamos
falar disso. Não se pode caminhar nas escolas?
Poder pode, com máscara, 2 metros.
Pode caminhar, mas não se pode respirar,
não
na realidade.
Pode respirar fundo. Essa jornada na Serra vai acontecer mesmo ou é uma metáfora dos colegas e amigos que se reencontram?
Ah, não. Aquilo vai mesmo acontecer. 19 e 20 de junho está a pousada, está tudo.
Já está tudo preparado.
Ah, e vai começar com uma jantarada nas varandas da Serra, que tem um arroz de Zimbra, etc. Que eu acho que o Fernando.
Isso já é possível, já gostaria.
Acho que o Fernando, à primeira etapa, vai.
Exatamente.
Muito bem, já fiquei com a pulga atrás da orelha. Bem, pelo menos a professora Helena Lopes pode envergonhar-nos publicamente, a mim e a si, Paulo, creio também, por passarmos demasiado tempo sentados. Agora, aqui sentados os três, nesta cumplicidade da conversa no estúdio de rádio, tomemos o início de um dos seus artigos, aquele artigo intitulado Proteger-se do Delírio. Começa por citar Simone Weil: o trabalho é uma escola da razão. Ao confrontarmos com a realidade, protege-nos do delírio. A que delírio se refere a Simone Weil e a Helena Lopes?
A Simone Weil, ela era ela própria uma mulher muito delirante, uma mística, mas percebeu que a chave da história estava no trabalho e propôs-se ela própria a ir viver 2 anos e foi operária de uma fábrica e ninguém sabia quem ela era. E, portanto, aquilo que ela escreve é mesmo o resultado daquilo que ela viveu, não é? E a relação dela com o trabalho, e ela percebeu que a relação que temos com o trabalho é aquilo que nos liga à terra. Nos liga à terra. Pronto, eu acho que ela estava a falar desse delírio. Ne pas se laisser porter par l'imagination folle, dizia ela.
E Helena Lopes está a proteger-se de que delírio?
Ah, eu tenho muitos, mas pronto, é mais ou menos o mesmo da Simone.
Reconhece-se nesta necessidade de proteção, Paulo Pedroso?
Sim, o trabalho tem uma característica e agora no trabalho estamos a falar a atividade. E, portanto, o exercício da atividade tem uma característica até na saúde mental e, portanto, na perspectiva de que nos ajuda, e acho que a Simone Weil disse isso de modo, de facto, admirável, ajuda-nos a manter ligados à terra, digamos. Portanto, ajuda que, no fundo, a dar corpo às nossas ideias. Portanto, a antítese era uma boa discussão. Portanto,
e a dar corpo ao nosso corpo, Paulo.
E também. E, portanto, aliás, era o que eu ia dizer. A antítese entre o corpo e o espírito é muito artificial. E é um pouco isso que eu acho que a Simone Weil descobre na sua história. E, aliás, é interessante porque quando se vai ver, por exemplo, a história do pensamento, há uma doença que praticamente desaparece, que era uma doença dos nobres, que era uma nostalgia doentia, uma sensação de vazio, algo que nós hoje caracterizaríamos como depressão e que tinha muito a ver com a inexistência deste referencial de atividade física e de objetivo.
E que na altura era designado por humores.
Exatamente. Portanto, o desaparecimento dos humores tem a ver com esta capacidade de conciliar as duas dimensões. E é uma das razões, e eu acho que o texto da Helena é um texto que é extremamente, para além de atual, pedagógico, porque chama a atenção para que nós estamos a discutir o trabalho mal. Como se nós tivéssemos a discutir o trabalho apenas como uma, digamos, uma grandeza económica que pode entrar em situação de escassez e, portanto, podemos até encontrar uma sociedade sem ele. Ora, a questão que se coloca, e eu na minha visão, é de que nós ainda não encontramos melhor cimento para a coesão social, juntando a esta dimensão individual, não encontramos melhor cimento para a coesão social assente na igualdade do que a participação numa atividade dotada de sentido. E, portanto, algumas utopias do ócio, eu estou convencido que facilmente gerariam distopias perigosíssimas nesta perspectiva de que uma fratura entre os que têm acesso a esta realização e os que deixariam de ter acesso
assentar-se-ia
e tornaria a sociedade provavelmente menos sustentável.
De acordo, Helena Lopes?
Sim, por acaso eu descobri há pouco tempo, quer dizer, estava a conversar com um colega que estávamos a falar sobre o conceito de trabalho, não é? E muitas vezes pergunta-se, eu já perguntei várias vezes, já estive em conferências multidisciplinares e é muito difícil haver um conceito de trabalho. Uma definição do que é o trabalho. E com esse colega estávamos a dizer que o trabalho é, em termos fenomenológicos, muito diferente. Ou seja, as tarefas que eu faço, as tarefas que o Paulo faz, as tarefas que o Fernando faz, são todas completamente diferentes. Portanto, em termos fenomenológicos, é diferente. Mas em termos ontológicos, que é o trabalho, e precisamente o trabalho como nos confrontando à realidade, isso é a mesma coisa para todos os seres humanos. É por isso que é tão importante, precisamente, acho eu, que todas as pessoas trabalhem.
É por isso que chegamos ao trabalho todos os dias e não apenas para justificar um salário?
Em parte, porque há uma questão aqui, digamos, um velho colega nosso, o professor João Freire, costumava dizer que para definirmos operacionalmente trabalho, temos que lhe dar valor social e utilidade económica. E é aqui que eu acho, eu sei, é aqui que entram as divergências. Porque o capitalismo deu um significado ao trabalho, que é o de criar uma separação artificial entre um trabalho com valor económico e uma atividade que não tem valor económico. Julgo que aquilo que a Helena pretende chamar a atenção, e com a qual eu concordo, é que essa ruptura é meramente conjuntural.
Ora, esta citação que puxou o arranque da conversa, proteger-se do delírio, o trabalho é uma escola da razão, ao confrontarmos com a realidade protege-nos do delírio, é o gatilho para uma reflexão sobre o futuro do trabalho no contexto da transição digital. O trabalho já não tem futuro fora desse contexto, Helena Lopes?
Não, não. O trabalho tem um futuro que nós designaremos que ele tenha. Não é? É um futuro para construir. E não é um futuro para deixar andar, porque se deixar andar é uma distopia. Por acaso fiz outro artigo sobre o assunto. A quantidade de trabalho tem futuro. Isso o Paulo, pronto, quer dizer, agora já toda a gente sabe, a quantidade de trabalho tem futuro. As novas tecnologias estão a aumentar a produtividade muito menos do que se esperava. Há outros trabalhos que estão a pronto. O problema não é o desaparecimento do trabalho. O problema é a fragmentação dos trabalhadores em mini-comunidades que não se veem uns aos outros. É imunizar os grupos de trabalhadores uns dos outros, em vez de criar uma comunidade.
E é ligado a isto o facto de que, potenciado pelas tecnologias da informação, mas não produzido, as empresas que hoje dominam nesse setor têm modelos de negócio que fazem muito lembrar o século XIX. Ou seja, com tecnologias do século XXI, mas com modelos de negócio do século XIX. O que implica nesta fragmentação, por exemplo, que haja um enfraquecimento da relação salarial. E, portanto, nós tínhamos formas de trabalho que usam tecnologias ultramodernas, mas em que tudo aquilo que construímos desde o fim do século XIX, na ideia de que quem trabalha tem salário, tem direitos coletivos e tem proteção social,
permanece com a mesma arrumação.
E está a desaparecer. Quer dizer, se quiser, o exemplo típico disto é o trabalho nas plataformas e a incapacidade de regular o trabalho nas plataformas. Em Portugal, onde a regulação é das mais deficientes que há, devo dizer, portanto, nós o que é que fizemos? Nós transformámos os trabalhadores das plataformas em trabalhadores por conta própria e, portanto, em prestadores de serviços, como se a plataforma fosse apenas uma central telefónica, quando objetivamente é a plataforma que dirige aquele trabalhador, que lhe fixa o volume do trabalho, que lhe fixa o ritmo, que lhe impõe as condições de remuneração, e a nossa lei é completamente incapaz de captar esta situação.
Apesar, Paulo, apesar de a lei é... O argumento das plataformas e de muitos académicos é que a relação de autoridade desapareceu. Até parece que desapareceu. A relação de autoridade não desapareceu nada. Tomou foi outras formas, mas quer dizer, utilizar esse argumento para negar o estatuto de relação salarial a isso, eu acho que é uma má fé.
Desculpa, Helena, tive uma experiência este ano notável num mestrado do ISCTE, que é estar a falar sobre isto e de repente um aluno dizer eu trabalho numa plataforma. E a aula acabou por ser uma reflexão sobre a experiência dele.
Mas muito mais enriquecida, aproveitou.
Muito, muito mais. Foi uma aula muito, muito interessante. E a propósito disto que a Helena estava a dizer, repare, as pessoas que trabalham pelas plataformas não são despedidas, são desligadas.
Yeah.
E são desligadas
e aqui a linguagem não é irrelevante. A nuance da linguagem não é irrelevante.
E o desligadas aqui, do meu ponto de vista, tem duas dimensões.
Exatamente. A palavra.
Tem um peso, uma carga fortíssima.
Exatamente. Por acaso não tinha pensado nela. Sim.
E, portanto, e repare, o desligamento é o exercício de um poder que é um poder sem contraditório.
Uhum.
E, portanto, um exemplo concreto que este aluno colocou, um colega dele foi acusado por um cliente de ter aparecido à porta de casa sem máscara. Foi pura e simplesmente desligado, sem direito de defesa, sem processo disciplinar. Se fosse um trabalhador, um assalariado...
Às tantas nem sou porque é que foi desligado.
Quer dizer, neste caso sou porque, digamos, foi comunicado, mas depois, no momento em que é desligado, o que é o desligar? Reparem, é um despedimento sumário que é simplesmente a recusa do acesso a um login.
É o modo de apagar? Como se apagava certas fotografias em certas épocas históricas. Mas, à luz desta reflexão, vale ainda uma outra ideia de Simone Weil, por si citada neste artigo do Público, de que o trabalho manual deve estar no centro da sociedade. Uma ideia formulada deste modo, Helena Lopes, é uma tentativa de travar o vento com as mãos ou é um ato de resistência cultural e ética, até antes de mais?
No fundo, já falámos disso no início da conversa, não é? É ter presente que o ser humano é um animal... humano, está bem, ok? Mas tem corpo, tem necessidades fisiológicas, etc. Aí, não sei se o Paulo conhece bem, há uma diferença muito grande entre a filosofia do trabalho da Hannah Arendt e a filosofia do trabalho da Simone Weil. Eu, neste caso, prefiro nitidamente a Simone Weil. Portanto, é a questão de ter o nosso corpo presente e isso nos dias de hoje é fundamental porque o planeta também está em causa, não é? Portanto, a Simone Weil é de tal maneira inspirada que até se percebeu, quer dizer, que essa reflexão dela é ainda mais profunda do que ela pensava, acho eu, porque chama a nossa atenção para o facto de sermos terrestres.
De termos um corpo.
E terrestres.
De sermos um bicho, não é?
Sim, na Terra. Sim, sim, sim.
Há também um diálogo com a sua geração, não é? Quer dizer, com o existencialismo, com tudo que... Digamos, eu acho que há aqui uma dimensão que é muito franco-francesa e eu acredito que a Helena seja muito sensível a estes diálogos franco-franceses.
Foram muitos anos. Bom, vamos mudar aqui ligeiramente o azimuth. A Helena Lopes refere-se neste artigo ao desgraçado livro verde sobre o futuro do trabalho. Desgraçado porquê, Helena Lopes?
Não, porque eu disse que o pensamento é uma graça. E então depois disse que o livro verde era desgraçado. Fui simplesmente...
Porque não estava imbuído dessa graça no sentido mais elevado.
Porque eu acho que não tenho pensamento... Não fui suficientemente longe no pensamento sobre o futuro do trabalho.
Eu penso que o livro verde, desse ponto de vista, é muito técnico, no mau sentido da expressão. Dá os dados como adquiridos e procura refletir sobre como adaptar-se aos dados. E, portanto, em primeiro lugar, eu acho que há ali duas questões de tematização. Eu acho que o exercício é útil, tem propostas úteis, mas tem dois problemas de tematização. Primeiro, é como se o futuro do trabalho dependesse apenas da transição digital, e penso que mesmo convencionalmente nós hoje podemos dizer que nós estamos a viver três transições simultâneas, a digital, a ecológica e a demográfica, e todas elas vão ter reflexos sobre o futuro do trabalho. E as outras duas, o impacto da transição ecológica e da transição demográfica sobre o futuro do trabalho é negligenciado. Depois, o livro tem um enviesamento, que é um enviesamento paradigmático no direito do trabalho, que é de dar muita atenção ao futuro das relações individuais de trabalho e muito pouca atenção ao futuro das relações coletivas de trabalho.
Lá está, a bolha.
Quer dizer, portanto, é nesse sentido que eu acho que é um... Portanto, o nível de reflexão em que o livro verde fica é o nível reativo, como se houvesse um determinismo tecnológico e agora temos que fazer os pequenos ajustamentos, as pequenas calibragens na nossa relação que nos permitam adaptar a ele. Quando nós estamos, provavelmente, perante algo que tem um impacto grande. E voltando aqui aquilo que estávamos a falar sobre a componente física, por exemplo, mesmo otimistas como, digamos, as tecnologias, como por exemplo o World Economic Forum, eles fazem um relatório de 5 em 5 anos às grandes investigando junto às grandes empresas mundiais o que é que elas pensam que muda com a inteligência artificial. E é muito curioso que onde estas grandes empresas reportam que vai haver expansão do emprego é em coisas que implicam a mente e o corpo, digamos, que é em decidir e cuidar. E, por exemplo, o futuro do trabalho de cuidar numa humanidade em que vamos todos, oxalá, viver 100 anos, portanto, vai implicar, portanto, a evolução, por exemplo, o facto de aumentar a longevidade, diminuir a fertilidade, termos mais pessoas que vivem, por exemplo, em situações que implicam alguma dependência, bem, tudo isto vai também mexer no trabalho, não é apenas os computadores e os ecrãs.
É isso? É isso? É isso. Então, se posso perguntar se li bem o artigo. Na verdade, eu creio que ele não desvaloriza propriamente a importância das reflexões que estão contidas neste livro verde, que está a ser discutido em sede de concertação social, mas parece temer, gostava de perceber se foi isso que quis passarmos, parece temer uma espécie de aceitação de que a transição digital possa correr sem freio, desbragada, sem regulação. Este é que é o ponto.
É, exatamente, exatamente. Eu estive a assistir à conferência de alto nível que a Presidência Portuguesa organizou e, pronto, estive a ouvir os portugueses, ok? E depois falou a Ministra do Trabalho espanhola. E na segunda frase da Ministra dos Trabalhos espanhola estava: o trabalho é uma atividade coletiva e tudo o que eu faço vai ter isso em conta. Pronto. A partir daí, quer dizer, isso diz tudo. Diz absolutamente tudo sobre a competência dos indutores. Peço desculpa, mas é assim.
Eu não acho que seja sobre a competência, é sobre o foco. Isto é, eu penso que claramente há uma reflexão em Portugal em que mesmo, vamos colocar as coisas do ponto de vista político, mesmo a esquerda tem um déficit de reflexão sobre o trabalho como fenómeno coletivo. E, portanto, e hoje pensar que o trabalho tem que ser regulado como algo coletivo em Portugal é visto, leva-se logo com a ideia do corporativismo, da defesa dos privilégios estabelecidos, dos insiders, outsiders, não é nada disso. A questão é que nós só estabilizamos as democracias quando ao mesmo tempo demos dignidade ao trabalho e para isso lhe demos dimensão coletiva. E, portanto, há um grande risco de, no limite, desestabilizar a democracia com a individualização das relações de trabalho. E isso está a ser subavaliado em Portugal.
Em Portugal, e eu acho que, em geral, a esquerda tem algum problema com isso. Porque o que é que significa verdadeiramente reconhecer a dimensão coletiva do trabalho? Significa olhar para a relação salarial, não como uma relação entre um trabalhador e um empregador, mas também é uma relação entre um empregador que eventualmente o explora, mas também como uma relação entre uma pessoa e um coletivo de trabalho. O que significa que a empresa tem que ser pensada. E não há praticamente a teoria da empresa à esquerda. Por acaso, tenho a sorte de ter sido convidado pela Routledge a escrever um livro sobre a teoria da empresa.
Vamos a isso.
Imagino que os dirigentes sindicais não iam nada gostar de ouvir o que a Helena Lopes acaba de dizer.
Não, mas o problema não está nos dirigentes sindicais, desse ponto de vista. Repare, aliás, há um acontecimento de atualidade, se quiser. O modo como uma pessoa que eu até respeito muito, o Pedro Nuno Santos, reage a um comunicado de uma empresa à história da Ryanair, demonstra numa outra dimensão a confusão de planos. Quer dizer, portanto, há um empresário capitalista que não vai tentar ser amigo do governo, mas o governo regula um setor, não pode trabalhar como se uma empresa fosse, pudesse ser naturalmente privilegiada porque o governo tem interesse nela. Agora, aquilo que a Helena está a falar, penso eu, não é neste plano, é num outro plano, que é uma coisa que me preocupa, que é a dissolução do conceito de empresa. Para as pessoas hoje em dia só aparecem marcas. As marcas podem não ter sequer existência física, isto é, eu posso ter uma marca de t-shirts muito famosa, mas que nunca produziu uma t-shirt. E o trabalho tornou-se invisível. E ao tornar-se invisível, nós passamos a aceitar trabalho em condições, digamos que não são condições
aceitáveis,
que nós queiramos.
Sim, com
que não são
dignidade.
Condições
sim.
Que nós,
queiramos,
nós,
para nós.
Que nós queiramos, queiramos para nós. E há um livrinho que, se quem nos estiver a vir e quiser, pode ler, que é muito interessante. e de leitura fácil, A Corrosão do Caráter, Richard Sennett, que está em português, que no fundo conta esta história, como numa padaria, numa geração, desaparece a dimensão coletiva do trabalho e como isso se torna simultaneamente socialmente menos interessante e economicamente menos eficiente.
Helena Lopes, quando olha para a diminuição do PIB em 2020 e para a correspondente diminuição das horas trabalhadas, conclui: parece que não é necessário trabalhar tanto.
Sim.
Está apenas a ironizar ou a economia funciona à mesma com menos trabalho?
Eu não sei explicar isso e eu acho que é mais uma das coisas que os economistas não têm, não conseguem explicar. É um daqueles fenómenos que aparece.
Porque vocês só andam aqui para nos baralhar ainda mais, é isso, não?
Não vamos exagerar, não vamos exagerar. Mas os economistas levaram convencer os governos a tomar decisões absolutamente péssimas. Pronto, e a ciência económica é uma ciência falível e pronto.
Claro, mas é por isso, com ironia ou sem ela, que não é propriamente a Helena Lopes uma entusiasta do rendimento básico universal?
Não, eu só disse que isso poderia seria um ótimo argumento para os adeptos do rendimento básico universal, que não é o meu caso.
Ah, pronto, não se trata de ser entusiasta, não. Não é por aí que vai.
Não.
Pronto. Isso afasta ou aproxima da Helena Lopes?
Eu também não sou. Eu penso que o rendimento básico universal parte de dois equívocos. Um equívoco é de que eu sou mais livre quando sou, digamos, quando tenho dinheiro para comprar coisas. E, portanto, o rendimento básico universal tem uma consequência prática, que é substituir hoje formas de consumo coletivo, como serviços, por dinheiro para eu poder depois consumir. E, portanto, a liberdade real, como chama o Philippe Van Paris, está, de facto, em eu poder decidir a minha vida, mas não está em eu mercadorizar radicalmente a minha vida. E depois há uma segunda questão, que é mais uma questão, se quisermos, de coesão social. No velho sentido, para os sociólogos que nos ouçam, do que Durkheim colocava, que é esta: as pessoas têm direito a desenvolver as suas potencialidades. E a sociedade tem uma dimensão contratual.
Sim. E o rendimento básico universal impede isso?
O rendimento básico universal...
Ou pelo menos não estimula.
Não só não estimula, como estimula a ideia de que a liberdade é o direito a desligar.
De outra maneira, não é?
É o meu direito...
A desligar o meu próprio.
É o meu direito a viver a minha vida independente de quaisquer outros condicionamentos. Portanto, desde que me permitam viver a minha vida individual independente de condicionamentos, eu sou livre. Eu estou convencido que eu, para ser livre, preciso ter uma participação que me dê significado na sociedade.
Exatamente.
E essa é que é, do meu ponto de vista, a questão.
Várias vezes falámos aqui, Paulo, neste programa, dos perigos da polarização social. Ela manifesta-se também no mundo do trabalho, e isso é referido no artigo. É aí que ganha contornos mais perigosos, porventura, professor Helena Lopes?
Eu não sei se a polarização social, na história da humanidade, nasceu no mundo do trabalho. É possível, não sei. Mas aquilo que eu sei é que ela agora é muito, muito... Os fenómenos de polarização são extraordinariamente reforçados e gerados pelo mundo do trabalho.
Passamos ao segundo artigo da professora Helena Lopes, que pretende desvendar aquilo que os números escondem quando se referem ao valor do trabalho e do capital. Leio, se me permitem, o primeiro parágrafo deste artigo. Os economistas assumem que o salário que recebemos retrata o nosso contributo produtivo e, portanto, indiretamente o nosso valor. Assim, 25% dos portugueses valem o salário mínimo, 665 euros por mês, enquanto 1% valem, este valem tem aspas, 13 mil euros. Alguém, pergunta a professora Helena Lopes, alguém acredita que o salário dos trabalhadores reflete o valor e o contributo que fornecem à sociedade? Ora, eu acredito que muitos acreditam que sim, a começar por muitos empregadores, mas a vossa convicção, faço a pergunta a ambos, é mais fundamentada do que a minha, claramente, e gostava muito de seguir o vosso pensamento em voz alta. Agora,
O Fernando acredita que sim?
Eu acredito que muitos acreditam que sim.
Ah, sim, exatamente, sim.
Se quer que eu responda, mas como quem raspa uma raspadinha, eu acredito que não.
A fixação do valor do trabalho é um dos aspectos interessantes da coordenação numa sociedade. Porque, ao contrário do que se possa pensar, não há um método absoluto de fixação do valor. Portanto, são as relações que definem esse valor. Qual é a parte que o rendimento do trabalho tem no rendimento global que se obtém? Ainda antes de discutirmos o que é que significa o valor económico. Mas, mesmo assumindo essa questão, portanto, qual é a parte que tem? E depois, na parte que vai para o trabalho, como é que se distingue entre o que, digamos, o que se paga a um trabalhador a quem se paga mais, daquilo que se paga a um trabalhador a quem se paga menos? Aqui há muitas coisas que têm a ver com classificações sociais e com relações de poder. Não é uma relação direta entre o valor produzido e o salário atribuído. Se quiserem pensar um bocadinho nisto, porquê é que o segurança ganha menos que o engenheiro? Nós poderemos dizer que é pelo potencial de criatividade. Mas porquê é que o vendedor ganha mais que o embalador? Reparem, tudo isto tem a ver com uma fixação que é a atribuição de um valor económico a uma classificação social. E essa classificação social pode mudar.
Uhum. Sim, sim, sim.
A professora Leona Lopes volta a refletir sobre o peso do PIB, que há bocado aqui citei e ninguém pegou nisso, mas remetendo-nos para o caso da Irlanda, o único país da União cujo PIB cresceu em 2020, ainda que o consumo tenha diminuído e o desemprego tenha aumentado. Cá vem outra pergunta. É possível acreditar que o PIB reflete as condições de vida da população? Esta pergunta, assim formulada, deixa de ver que a resposta é não. É, não é?
É não em absoluto.
Em absoluto.
Mas isso praticamente já toda a gente concorda.
É consensual?
Já toda a gente concorda.
Na Irlanda é duas vezes não.
Na Irlanda é duas. Exatamente. O caso da Irlanda é que é duas vezes não, mas de resto toda a gente concorda.
Então vamos passar adiante dos consensos. O indicador do PIB está a deixar de ter sentido económico num mundo dominado pelas multinacionais tecnológicas. Os números da economia estão a ficar vazios. Ainda não tem inimigos que cheguem, professor Helena Lopes, ou a Academia está pronta para esta discussão já?
A Academia está... há já muitas críticas sobre a maneira de contabilizar o PIB. Há muitas maneiras alternativas de compatibilizar o PIB. Eu francamente, acho que é uma questão política, mas talvez o Paulo... Eu não sei dizer muito
política,
mais sobre
mais
isso.
Política mais do que académica, é? Mais...
Reparem, os saberes são muito engraçados. Eu compreendo aqui que a Helena não quer aprofundar essa questão, mas... Os economistas construíram uma escala de valor, a que chamaram o PIB, que parte de um conjunto de escolhas e que se transformou numa espécie de termómetro, termómetro universal. Ou seja, há uma ilusão que, quando nós olhamos para o PIB, é como se estivéssemos a tirar a temperatura com...
Dá para medir tudo.
Com um termómetro. Evidentemente que se foi descobrindo que não dá para medir tudo. Há muitas décadas que se descobriu que o PIB por si não é... Portanto, o produto interno bruto não é uma medida de desenvolvimento, não nos diz nada sobre o modo como se distribui o rendimento numa sociedade, não nos diz nada sobre as oportunidades que as pessoas têm, ou seja, duas sociedades com o mesmo output económico, com o mesmo PIB, uma pode ser fortemente promotora da participação de todos e outra pode implicar a apropriação por alguns de uma riqueza de todos e, portanto, um rentismo e uma exploração. E, portanto, uma pode ser mais desenvolvida e outra menos desenvolvida.
E o Bolsonaro pode estar a destruir a floresta equatorial e o PIB a aumentar.
Exatamente. E há outra questão, isto agora para sair assim aqui da linguagem técnica, que é esta: se eu convidar o Fernando para jantar e eu fizer o jantar, isto não tem valor económico, não conta para o PIB. Só conta para o PIB a mercearia que eu tiver comprado.
Quem é que comprou? Os produtos da mercearia?
Se eu o levar a um restaurante, o trabalho do cozinheiro conta para o PIB. E, portanto, isto dá-lhe conta de que o PIB corresponde, de facto, a uma... Agora, o PIB faz... há aqui um dado que é importante. O PIB é um indexador depois dos rendimentos. E uma das coisas que eu acho que está por resolver, e a Helena saberá muito melhor que eu, é que, ao mesmo tempo que nós temos esta consciência ecológica de que nós não podemos continuar a gastar os recursos do planeta a uma escala não sustentável, nós temos um modelo de sociedade que implica um crescimento económico perpétuo. Nós precisamos, para manter os nossos padrões, a própria Helena há bocadinho dizia, a produtividade não está a aumentar. Mas, portanto, nós, no fundo, quando queremos que a produtividade aumente, estamos a querer que as mesmas pessoas produzam mais output, produzam mais produto, mas gastem menos recursos. Eu não sei se há solução para isto.
Há solução para isso. Gail Giraud. Não sei se conhece Gail Giraud.
Vão continuar a conversa depois no corredor a esse respeito, mas há aqui neste artigo, neste seu segundo artigo, Helena Lopes, uma formulação muito curiosa. O salário recompensa o mérito e quem tem mérito é sobretudo quem sabe de matemática. Os trabalhadores essenciais, como os define a Helena Lopes, têm poucas competências escolares, têm salário baixo, apesar do trabalho que fazem nos permitir estar vivos. E, de algum modo, é a conversa sobre o segurança e o engenheiro. Ou é outro modo de dizer aquele verso do Pessoa sobre Jesus Cristo que não sabia de finanças?
Não. Não, é simplesmente que a maneira como... Pronto, isso é preciso ter uma reflexão do conjunto sobre a sociedade que eu não tenho. Mas aquilo que se sabe é que o critério de seleção para as escolas de elite em todos os países do mundo é a matemática. E que essas escolas depois dão acesso aos empregos bem pagos. E que esses empregos bem pagos agora são 300 vezes mais bem pagos do que eram, portanto, a diferença entre esses salários e os salários dos trabalhadores de base aumentou, foi multiplicado por praticamente 300. O que significa que está-se a criar um dos critérios das desigualdades é essa questão da matemática, não é? Pronto, foi a título ilustrativo que eu dei isso, mas é importante. A matemática é um critério importante que depois, porque a seleção no sistema educativo tem a ver depois com a reprodução e as desigualdades no mundo do trabalho e, portanto, está tudo junto.
Ora, há aqui um caso citado no artigo de Helena Lopes, relatado, aliás, também numa notícia do Público, de um trabalhador indiano que perguntou ao mafioso, seu empregador, tenho de pagar quanto para poder ir depois receber aquele salário miserável que se recebe na apanha de fruta num outro país. Esta pergunta é outra maneira de nos dizer que grande, grande é a poesia, a bondade e as danças, Paulo?
Sim, indo de um modo trágico, porque o que está aqui em causa é que, ao mesmo tempo que andam por aí a falar do fim do trabalho, nós temos hoje redes internacionais de exploração da mão de obra que, no fundo, exportam pessoas, fazem tráfico de pessoas para trabalhos, digamos, que se tornaram indesejáveis em alguns países. E a questão que a mim se me coloca, e já agora estivemos aqui a conversar já sobre isso várias vezes, é que, no fundo, o capitalismo está a gerar esta situação que a Helena fala, quer nos artigos, quer já falou aqui hoje, que é nós termos ao mesmo tempo pessoas que estão excluídas da proteção e dos recursos e quando muito vão ter acesso a salários muito baixos ou podem viver em países onde têm condições de vida completamente degradantes e uma espécie de universo dos jogadores de basquetebol, portanto, de altas estrelas que são altamente, altamente premiadas. E voltando ao ponto que, do meu ponto de vista, é essencial para isto, porquê é que isto é possível? Essencialmente porque corroemos a coesão. Corroemos o contrato, nós deixamos as pessoas, no fundo, nós queremos, desse ponto de vista, estamos a deixar o capitalismo funcionar no pior da sua utopia.
No salve-se quem puder.
Que é a liberdade para sermos estruturalmente desiguais.
Ora, e justamente o poema do Pessoa aqui aflorado em dois momentos chama-se Liberdade e tomo a liberdade de chamar a primeiro plano a conversa que a jornalista Teresa Dias Mendes acabou de ter com o poeta Nuno Judice, recentemente distinguido com o grande prémio de poesia Maria Amália Vaz de Carvalho, pelo regresso a um cenário campestre, editado o ano passado pela Dom Quixote. Conversar é, afinal, caminhar com palavras. Vamos ver até onde nos levará a conversa com o poeta agora premiado.
O que para mim é importante num prémio é o chamar a atenção para os livros e para a existência de um género que é a poesia, que não tem, digamos, muita visibilidade fora desse universo mais mediático. Ter tido este prémio por este livro, que saiu ainda por cima num período, enfim, tão difícil, como sabe, não é? Dos confinamentos, livrarias fechadas e pessoas, enfim, talvez preocupadas com outras coisas que não a poesia, talvez o livro volte a ser relançado.
Falamos do regresso a um cenário campestre.
Exato.
Que é um nome que remete para aquilo que o Nuno Judice via da janela de sua casa.
Porque, claro que não podendo sair, ou saindo muito pouco, lembrei muitas vezes do personagem do Hitchcock, não é? Que estava à janela a ver o que é que acontecia. Não vi crimes, mas vi como nas traseiras da minha casa, que ainda é um espaço bastante grande, as pessoas olharam para o que podiam fazer e, enfim, sítios que estavam abandonados e destruídos, transformaram isso em jardins, em pequenas hortas, as árvores foram tratadas, não é? Portanto, agora vêem-se laranjas, limões, nésperas, ou seja, o que, no fundo, isto vai mostrar é que a natureza acaba por ser sempre um último recurso para quem está sem perspectivas. E este livro foi um pouco regressar a esse cenário campestre num contexto urbano.
Dando à palavra poesia, às palavras da poesia, um sentido. A poesia não fica confinada, seja lá qual for a pandemia.
Não, a poesia é sempre uma abertura e é sempre um horizonte que se abre quando lemos um poema. Neste livro, enfim, o primeiro poema chama-se A Casa da Poesia e o que eu tentei, no fundo, fazer foi que cada poema fosse um compartimento dessa casa. Pode haver uns que são mais escuros, mais interiores, mas outros que são janelas que se abrem para o mundo e alguns deles, aliás, são sobre a última viagem que eu fiz, que foi em janeiro do ano passado, parece já uma eternidade, que foi uma viagem ao México, ao Yucatán, onde há pirâmides maias admiráveis, quase intactas. No fundo, uma forma também de fugir a esse confinamento foi regressar a essas viagens, a essas imagens novas. E o poema, eu não direi que seja uma fuga, mas que seja uma abertura para que nós possamos sair daquilo que nos limita e que nos oprime.
E das nossas assoalhadas também?
Também, sim. Embora eu dou-me muito bem em casa, portanto não tenho problema nenhum com as assoalhadas. Até porque é escrever, enfim, no fundo, grande parte da minha vida é escrever e escrever não é propriamente estar fechado, é sempre essa abertura e essa iluminação que o poema me dá.
É a tal janela de que falava há pouco, a janela que nos
Exato.
Permite
sim, sim.
viajar mesmo sem sair do nosso espaço.
Pois. Exato.
Ainda estamos sob a pandemia, mas estamos bem melhor do que estávamos quando este regresso a um cenário campestre foi escrito. Que viagens lhe apetece fazer? Lhe apetecem? Que viagens lhe apetecem?
Olha, no fundo, aquelas que eu não fiz, não é? Que foi à Colômbia, ao México, à China. Mas, enfim, vou-me limitar a coisas mais próximas. Irei a Estrasburgo. E, portanto, assim será a primeira viagem que eu faço ao estrangeiro, vou ver como é. Digamos que não tenho propriamente muito medo. Um poeta tem sempre esse sentimento de que é eterno e, portanto, confesso que durante todo este período eu nunca deixei de sentir isso e escrever também, no fundo, dá essa perspectiva. Escrever é saber que estamos num tempo que não é o tempo efêmero das nossas vidas.
De qualquer forma, quando este segundo confinamento terminou, sair a porta de casa foi como uma longa viagem, como quem faz check-in para um desses destinos?
Claro que já se respira de outra maneira e penso que é exatamente esse sentimento de respirar novamente certa liberdade, não é? Que mudou bastante nestes últimos dias, esperando que não haja regressos não aos cenários campestres, mas desses cenários trágicos.
Vai continuando a escrever?
Claro, sim, sim.
Isso nunca
sim,
parou?
Não. E, bom, também porque uma das vantagens, entre aspas, deste confinamento foi que isto permitiu manter um contacto mais próximo com muitos escritores que estão em vários pontos do globo e que, enfim, encontraram projetos coletivos para dar voz, no fundo, ao que cada um estava a viver em cada país. Portanto, eu participei num livro coletivo que foi feito por um amigo argentino, enfim, muitas vezes também escrevia para amigos noutros pontos do mundo. Acho que o homem encontra sempre recursos para resolver, não é, problemas que parecem sem saída, mas que, no fundo, eu vou sempre escrevendo porque é dos poemas que aparecem que, ao momento em que julgo que estou perante material que dá um livro novo, e o que aconteceu neste mês de maio foi, de facto, ter escrito alguns poemas que abrem já caminho para esse livro. E, enfim, eu até pensava não publicar nada este ano, mas com o que já tenho, até ao verão, terei sem dúvida um livro que talvez possa sair ainda antes do fim do ano.
Depois de um regresso, há sempre uma nova partida.
É isso, é isso.
e uma nova viagem e novas caminhadas, não é?
Sim.
Ler ou escrever é isso, é caminhar.
É, exato. Sim, claro. Porque nós, quando lemos, nunca estamos parados. Estamos a passar de um universo para o outro, assim, conforme os autores, conforme os poemas. E, no fundo, são viagens que fazemos através dessas leituras e...
Há sempre uma janela aberta.
Sim, e uma conversa nova que é feita quando se descobre um escritor, um poeta, enfim.
Caminhar deveria ser considerado um direito humano, disse há dias, em Valência, o grande urbanista dinamarquês Jan Gehl. Talvez a alguém ocorra que caminhar pudesse dever ser considerado também um dever. Que pistas de caminhadas vos deu esta conversa da juíza Teresa Dias Mendes com o poeta Nuno Judice, agora premiado, Helena?
Sim, eu acho que caminhar devia ser considerado um dever por causa da nossa reconciliação com a Terra e por causa do dever que temos hoje de nos relacionar com a Terra. E, portanto, dever de usar os nossos pés, de usar o nosso corpo, etc. Eu queria dizer que o Gael Giraud, que é jesuíta, disse que tem que se combater o capitalismo no terreno do desejo, o que eu acho fabuloso, porque um jesuíta, em vez de nos dizer que temos que ser, que temos que apostar no ascetismo, diz que temos que apostar nos prazeres, o que é ótimo e bom sinal. Aquilo que eu acho interessante nisso é que isso, para já, o populismo agora está a querer combater o capitalismo, digamos, tal como ele está, apelando ao medo do outro, ao medo de etc. Querer combater o capitalismo no terreno do desejo, mas é um outro terreno, é um outro desejo do que o desejo anterior, não é o desejo do consumismo. É o desejo, precisamente, que é caminhar e voltar a ter uma relação com a Terra.
Não é por acaso que na cultura popular se criou a ideia de que ter os pés assentes na terra é um sinal de realismo. E, portanto, eu acho que nós todos nos sentimos sitiados. O que eu estava a ouvir o Nuno Judice, o que eu senti é a partilha do sentimento de ter ficado sitiado durante bastante tempo e o que isso implica para as nossas vidas.
Agradecemos, e eu aqui sublinho o plural, porque queria poder falar em meu nome e no do Paulo Pedroso. Agradecemos a disponibilidade da professora Helena Lopes. Cá esperamos de volta a Rita Figueiras, outra grande entusiasta das caminhadas, neste caso das caminhadas pelas ruas da cidade. E peço agora ao sonoplasta José Guerreiro um encosto de sons para o poeta assim cantado num poema de Nuno Judice. Trabalha agora na importação e a exportação. Importa metáforas, exporta alegorias. Podia ser um trabalhador por conta própria, um desses que preenche cadernos de folha azul com números de deve e haver. De facto, o que deve são palavras. E o que tem é esse vazio de frases que lhe acontece quando se encosta ao vidro no inverno e a chuva cai do outro lado. Então, pensa que poderia importar o sol e exportar as nuvens. Poderia ser um trabalhador do tempo. Mas, de certo modo, a sua prática confunde-se com a de um escultor do movimento. Fere com a pedra do instante o que passa a caminho da eternidade. Suspende o gesto que sonha o céu. E fixa na dureza da noite o bater de asas, o azul, a sábia interrupção da morte.